São greves em todos os setores e em todo o país. A CGTP aponta para esta quinta-feira um dia de protesto a nível nacional em setores como a saúde, a justiça ou a educação. A líder da Central Sindical diz que este dia de luta vai afetar quer o setor público, quer o privado e é convocado na Tércia Simões em defesa do aumento geral dos salários e contra o aumento do custo de vida.
A CGTP não prescinde das reivindicações, 100 euros ou 10% nos salários e o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. Razões para quinta-feira, dia 9, ser um dia de luta, em que a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, quer juntar o setor público e o setor privado.
Um conjunto de ações convocadas do setor público e do setor privado. Nós temos trabalhadores da administração pública, das escolas, das autarquias, da saúde, profissionais de todas as áreas da administração pública que vão ter greves ou ações concretas a exigir resposta aos seus problemas. Vamos ter o setor privado com muitas greves e paralisações, mas também com muitos plenários, muitas concentrações, muitas ações junto das empresas.
Há concentrações e desfiles em vários locais, em Lisboa, no Largo de Camões, no Porto, na Escola Rodrigues de Freitas. Isabel Camarinha não quis dizer se esta jornada de luta é a preparação para uma greve geral.
Secretária-Geral da CGTP convocar os trabalhadores para um dia de protesto a nível nacional. São esperadas fortes perturbações em diversos setores, por exemplo, nos transportes públicos. O serviço de comboios da Fertagus, que liga Setúbal a Lisboa, vai registar dificuldades esta quinta-feira devido à greve dos trabalhadores da empresa Infraestruturas de Portugal. Há poucos dias do Bloco de Esquerda apresentar no Parlamento um projeto de lei sobre o Estatuto dos Professores, as jornadas parlamentares do partido juntaram-se hoje à greve dos docentes. Em Viseu, a repórter Ana Isabel Costa registou o apoio da comitiva bloquista a esta luta dos professores.
A partir do Rocio de Viseu, cheio de professores com bandeiras ao alto em greve, Catarina Martins pede ao governo um sinal de que está mesmo disposto a desbloquear o conflito com os professores.
Na sexta-feira vamos votar o Estatuto de Professores e Educadores e podia ser já feito o desbloquear dos 5º e do 7º escalões e o pagamento das deslocações aos professores que estão deslocados. Isso já dava um sinal e, claro, depois há tudo o resto para resolver. Contagem do tempo de serviço, condições nas escolas, tanto que há para resolver.
Hoje, o dia de greve por distritos chegou a Viseu.
Não há aulas em Sinfães, em Castro Daire, em Moimenta da Beira, em Mortágua. No Conselho de Viseu praticamente não há aulas.
Quase no fim do alfabeto, o líder da FENPROF, Mário Nogueira, diz que o protesto cresceu desde a última reunião no Ministério.
Depois da reunião no dia 20, a greve começou a 16 de janeiro. Depois da reunião no Ministério no dia 20, a greve aumentou de adesão no dia seguinte. E agora, depois da reunião no dia 2, a greve ainda aumentou mais para os dias seguintes.
A greve dos professores entrou no roteiro das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, que encerram esta tarde em Aveiro.
Jornadas parlamentares do Bloco que se juntaram hoje em Viseu à greve dos professores. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz estar a acompanhar de perto a situação dos portugueses que se encontram neste momento na Turquia. Em comunicado, o gabinete de João Gomes Cravinho garante ter identificados os cidadãos nacionais que estão na região afetada pelo sismo. Está também a diligenciar todas as operações necessárias num contexto em que as comunicações de energia elétrica em algumas zonas estão ainda inoperacionais, um trabalho feito através da Embaixada de Portugal em Ankara e do Gabinete de Emergência Consular. Os serviços diplomáticos portugueses estão em contacto com um grupo de 6 jovens que se encontravam em Erasmus, acompanhados por 2 professoras, confirmando que estão em segurança. Estão agora à procura de uma via segura para a saída do país. E o presidente da Turquia declarou hoje o estado de emergência nas 10 províncias da Turquia atingidas pelos violentos sismos de ontem. Tayyip Erdogan anunciou que o estado de emergência vai vigorar durante 3 meses. O presidente turco disse também que os hotéis da região turística de Antália vão acolher de forma temporária pessoas que ficaram sem casa devido a estes abalos. Erdogan revelou também que até ao momento dezenas de países já disponibilizaram ajuda.
Recebemos ofertas de 70 países diferentes e 14 organizações internacionais. Conversamos com 18 chefes de Estado e de Governo que nos ligaram. Gostaria de agradecer a todos os nossos amigos que ligaram, enviaram mensagens e divulgaram declarações para transmitir o seu apoio e oferta de ajuda neste dia difícil do nosso país.
Tayyip Erdogan a dizer que dezenas de países já disponibilizaram ajuda à Turquia, um deles é Portugal. O ministro da Administração Interna revelou hoje que uma equipa de meia centena de pessoas vai partir para o território turco amanhã para ajudar nas operações de busca e salvamento. A Turquia e a Síria vão levar anos a recuperar da devastação causada pelos sismos. É a previsão feita pelo responsável da Cruz Vermelha Internacional, Javier Castellanos Mosquera, diz que será necessário coordenar esforços entre os países para responder a esta tragédia.
Bem, nessas situações, sabe, a solidariedade entre os governos é extremamente grande e uma das coisas que precisa de acontecer é que ela seja devidamente coordenada e tem que ser coordenada governo a governo para garantir que não haja duplicação, para garantir que é o nível de suporte certo, o suporte necessário. E ao mesmo tempo que não vemos a operação agora, apenas nas primeiras horas onde a busca e salvamento é importante, mas também vemos que este desastre vai exigir muitos meses, se não anos, para a recuperação. Então, eu acho que os governos e o interno, a coordenação com as duas autoridades e organizações internacionais que também podem apoiar, garantindo uma coordenação adequada e não duplicação.
Responsável da Cruz Vermelha Internacional a dizer que vai levar muito tempo até que a Turquia e a Síria consigam recuperar da destruição causada por estes sismos. Ouvido pela Antena 1, o perito europeu em proteção civil José Bismarck diz que a dimensão da tragédia está ainda longe de ser conhecida.
Nós estamos a falar, muito provavelmente, de dezenas de milhares de mortos. Estamos a falar em zonas urbanas com uma densidade populacional muito elevada, 4:30 da manhã, quando toda a gente é apanhada a dormir, e, portanto, temos uma dimensão muito grande. Isto quer dizer que temos um déficit operacional gigantesco. Por muitas equipas de busca e salvamento que sejam colocadas no local, serão sempre muito deficitárias. Portanto, estamos a gerir uma crise de grande dimensão.
José Bismarck, ele que participou no resgate durante o 11 de setembro em Nova Iorque e ajudou também nas buscas após o sismo do Irão em 2003. Ele acredita que, apesar das condições meteorológicas adversas no sul da Turquia, há ainda muitas pessoas com vida debaixo dos escombros. Até o momento, mais de 8 mil pessoas já foram resgatadas com vida. Quanto ao balanço provisório de vítimas, contabiliza mais de 5 mil mortos após os sismos na Síria e na Turquia. A Iniciativa Liberal quer ouvir no Parlamento Joana Mendonça, a presidente da Agência Nacional de Inovação, demitiu-se por considerar que não estavam reunidas as condições para continuar a exercer o cargo. Na carta de renúncia tornada pública, Joana Mendonça lamenta aquilo que diz ser a crescente dificuldade de receber orientações por parte da tutela, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e também do Ministério da Economia e do Mar. A Iniciativa Liberal diz que as acusações são graves e carecem de explicações aprofundadas, por isso pedem audições com caráter de urgência, quer da presidente demissionária da Agência Nacional de Inovação, como também da ministra Elvira Fortunato e do ministro António Costa Silva. O primeiro-ministro visitou hoje uma fábrica em Alcobaça que exporta pedra para o Dubai e para outros países. O primeiro-ministro português destacou a importância do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, para apoiar estas empresas. Madalena Salema.
Na volta pelo país, com o PRR na agenda, António Costa foi à Solances, em Alcobaça, dizer que o crescimento económico é como pedalar uma bicicleta.
Quando paramos de pedalar, perde energia, a bicicleta acaba por parar e, parada, ou pondo os pés no chão, ou caímos. E, portanto, a única forma mesmo de continuar a manter a bicicleta a andar é continuar a pedalar. E é isso que aqui estamos hoje a sinalizar, é esta vontade coletiva de todo o pelotão continuar a pedalar para podermos chegar à meta em 31 de dezembro de 2026.
Na Solance transforma-se a pedra em tudo o que possa imaginar com a ajuda de computadores. A empresa prepara-se para exportar 1.000 milhões de euros. O CEO Samuel Delgado pede menos burocracia.
Temos o dinheiro, temos 3 anos. Em 3 anos não conseguimos licenciar a unidade nova. Temos previsto fazer com esta burocracia.
Com a produtividade a crescer, quer trabalhadores mais motivados e, por isso, segue um novo pedido para António Costa fazer como Macron.
Poder dar até 3 salários mínimos aos trabalhadores durante 3 anos até final de 2025, sem qualquer imposto para a empresa e sem qualquer imposto para os trabalhadores.
Pedidos sem resposta do Primeiro-Ministro, que partiu pedra na empresa e tirou uma foto de família com os trabalhadores.
António Costa a pedir foco na execução do PRR para tornar a economia portuguesa mais sustentável. A Organização Mundial de Saúde vai abrir um escritório em Portugal. O anúncio foi feito hoje, depois da assinatura de um protocolo entre o Ministério da Saúde e a OMS. Será o primeiro escritório mundial dedicado à tecnologia, robótica e empreendedorismo em saúde. Vai ficar instalado na cidade do Porto, nas futuras instalações da direção executiva do SNS. Foi condenado a prisão perpétua, o antigo polícia britânico que confessou dezenas de crimes de violação de mulheres, David Carrick, ficou hoje a conhecer a sentença num tribunal de Londres. Terá de cumprir pena atrás das grades. O antigo polícia é um violador em série que abusou da posição como agente da autoridade para atrair mulheres e depois as aterrorizar para que permanecessem em silêncio sobre estes ataques sexuais.